10 horas e 34 minutos. Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 8 de abril de 2024. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Homem morre e outro fica em estado grave após serem esfaqueados em Cascavel. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. Esse crime aconteceu na madrugada de domingo no bairro Riviera. Mais um homicídio na região norte aqui do município. O autor do homicídio tentou fugir, mas foi preso. As vítimas e o autor do crime estavam em uma distribuidora de bebidas na rua Fernando de Noronha. Houve discussão e o homem desferiu diversos golpes de faca no rosto e no pescoço da vítima, que morreu na hora. O outro homem ficou gravemente ferido ao tentar separar a briga. Ele foi atingido no tórax e foi encaminhado em estado grave para uma unidade hospitalar. O SEAT foi acionado para atender os feridos. No local, os socorristas prestaram os primeiros atendimentos, mas apenas puderam constatar o óbito da vítima. O outro homem, então, que ficou ferido, ele foi encaminhado ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná, aqui de Cascavel. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Científica também estiveram no local para registrar essa ocorrência. O autor do crime, ele tentou fugir, mas foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde está à disposição da justiça. De acordo com a Polícia Militar, ele estava embriagado, transtornado e falava coisas sem nexo. Dois carros foram apreendidos. Em revista a um dos veículos, a Polícia Militar encontrou a faca de propriedade do autor do crime. A vítima fatal foi identificada como Roberto Natal Meira, de 69 anos. Agora, Cascavel soma 34 homicídios desde o início de 2024. Destes, 22 foram registrados aqui na região norte de Cascavel. Lucian.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Um carro acertou um ponto de ônibus e uma pessoa morreu, outras três ficaram feridas. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos os nossos companheiros das rádios CBN de todo o Paraná e também a quem nos está ouvindo. Um grave acidente aconteceu nesta segunda-feira na BR-373, no quilômetro 180, trecho urbano da Avenida Souza Naves, aqui em Ponta Grossa. A batida aconteceu por volta das 2 horas da manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um carro com a placa de Porto União, Santa Catarina, região ali de União da Vitória, seguia no sentido Ponta Grossa e Ipiranga quando o motorista perdeu o controle do automóvel. Ele invadiu a faixa contrária, saiu da pista e bateu contra a estrutura de concreto de um ponto de ônibus. Com impacto, um passageiro de 22 anos que estava no banco da frente morreu no local e foi levado para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. O condutor, de 38 anos, e os passageiros, de 46, 26 e 18, ficaram feridos e foram levados por ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros para hospitais aqui de Ponta Grossa. A tragédia só não foi maior porque o ponto de ônibus estava vazio. O acidente foi pela madrugada desta segunda-feira, Luciano.
Obrigado, Emanuel. Obrigado pelas suas informações. E por falar em ônibus, um acidente entre um ônibus e uma caminhonete deixou uma pessoa morta e seis feridas na PR-444. A Brenda Caramaschi, lá da CBN Maringá, tem mais informações sobre esse acidente que foi aí na região. Brenda, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. É isso mesmo. Esse acidente aconteceu esta madrugada entre Mandaguari e Araponga, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros. Esse acidente, então, envolvendo um ônibus e uma caminhonete, acabou com o motorista da caminhonete morto e seis pessoas feridas. O ônibus fazia a linha Guaíra a São Paulo e tombou na madrugada, por volta da meia-noite, na beira da pista, uma ribanceira ali, depois de se envolver nesse acidente com a caminhonete. No ônibus estavam 39 pessoas, cinco delas ficaram feridas, incluindo o motorista do coletivo. Também uma passageira da caminhonete se feriu. Todos esses feridos foram socorridos por equipes do SEAT, também do SAMU, e foram encaminhados ao hospital de Arapongas. Um outro ônibus da empresa foi acionado e os passageiros que não se feriram conseguiram seguir viagem. Chovia bastante no momento do acidente. De acordo com relatos dos passageiros, uma caminhonete teria entrado na frente do ônibus e o ônibus tentou girar ali para não bater no veículo, acabou colidindo assim mesmo e capotou, indo para o acostamento, tombou de lado. Um dos passageiros, inclusive, que estava no ônibus era o atleta paralímpico aqui de Maringá e também ex-participante do BBB, o Vinícius Rodrigues. Ele foi o quinto eliminado dessa edição do Big Brother Brasil do programa e postou um relato nas redes sociais contando que seguia aqui de Maringá para Londrina quando aconteceu o acidente. Ele não teve ferimentos e teria ajudado ainda outros passageiros a sair do ônibus. Inclusive, o rapaz, que não tem uma perna, lembrou que há quase 10 anos, em um acidente automobilístico, foi que ele ficou assim. Por sorte, então, ele não se feriu. Os feridos do ônibus tiveram ferimentos mais leves, algumas fraturas apenas, mas, infelizmente, o motorista dessa caminhonete acabou perdendo a vida nesse acidente envolvendo um ônibus. Lucian.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Funcionários são feitos reféns em loja no centro de Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Olá, Lucian, bom dia. A manhã começou movimentada no setor policial aqui em Londrina, um assalto com reféns no centro da cidade, mas no final terminou aí sem ninguém ferido. Quem acompanhou todo esse processo foi a repórter Juliana Takao, que ela tem as informações. Juliana, bom dia.
Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Durante quase uma hora, 15 funcionários foram feitos reféns, um deles com uma arma apontada à cabeça. A polícia militar e o pelotão de choque foram acionados e, depois de tensa negociação, exigindo a presença da família e da imprensa, os assaltantes liberaram os reféns e se entregaram. Quem falou com a gente logo cedo foi o capitão Igor, deliberador do pelotão de choque, que explicou essa exigência dos bandidos.
Eles queriam garantir a vida deles ali, então, eles queriam a garantia disso, então eles queriam aproximar familiares, mas nós não, por protocolo de segurança, nós não fazemos isso. Nós posicionamos uma imprensa para garantir a lisura de nossas ações durante essa ação, e dali para frente, então, eram os protocolos que nós íamos recomendando para ele, o protocolo de rendição, como que eles fariam, então, para se entregar e assim por diante.
Após a rendição, foi verificado nas mochilas dos dois assaltantes objetos de valor dos reféns, como anéis e alianças de ouro, além de dinheiro e celulares das marcas Apple e Samsung. As ruas no entorno da loja foram isoladas, mas já foram liberadas. É na rua Benjamin Constant, entre a Pernambuco e a Professor João Cândido, bem no centro de Londrina. Felizmente, ninguém ficou ferido nessa ocorrência, Lucian.
Ainda bem, né? Obrigado, Juliana, pelas suas informações. A Juliana Takaoka, que trouxe todos os detalhes sobre essa situação inusitada numa loja no centro de Londrina, funcionários feitos reféns por lá. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retoma hoje às 14h o julgamento que pode causar a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil. Dos 7 desembargadores, apenas 2 votaram, um a favor, o outro contra a cassação. A expectativa é de que o julgamento termine ainda nesta segunda. Porém, caso haja necessidade, uma nova sessão pode ser designada para amanhã, terça-feira. Moro é alvo de 2 ações que pedem a perda do cargo dele como senador. O parlamentar enfrenta 2 ações de investigação judicial eleitoral, movidas pelo Partido Liberal e pela Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV. As denúncias o acusam de gastos irregulares durante a campanha eleitoral. O voto do presidente em geral só pode acontecer se houver empate. No entanto, por conta da relevância do caso, que pode culminar na perda do mandato de um parlamentar, o responsável pelo tribunal irá anunciar a sua decisão, mesmo que a maioria já tenha votado por um determinado parecer. A denúncia apresentada pelo PL acusa Moro de ter cometido desequilíbrio eleitoral durante uma suposta pré-campanha irregular, que teria acontecido desde o momento da filiação partidária ao Podemos, no objetivo de se tornar pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2022, até ser eleito senador pelo Paraná pela União Brasil. Na denúncia da Federação Brasil da Esperança, o grupo afirma que existem indícios de que Moro utilizou recursos do fundo partidário, do fundo especial de campanha e realizado outras movimentações financeiras suspeitas para a elaboração de sua projeção enquanto pré-candidato, o que teria favorecido a situação dele para o processo eleitoral. As denúncias também pedem a cassação da chapa de Sérgio Moro, o que inclui seus suplentes. Caso isso aconteça, novas eleições deverão ser convocadas para preencher a vaga no Senado Federal pelo Paraná. CBN, claro, vai acompanhar este terceiro dia de julgamento de Sérgio Moro, julgamento este que pode acabar com a cassação do mandato do senador paranaense pelo União Brasil. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do Estado, ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.